Bom dia e bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do terceiro trimestre de 2012. Informamos que esta audioconferência será realizada apenas em português, com tradução simultânea para o inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que essa audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site ri.grendene.com.br. Encontra-se aqui presentes os principais executivos da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas: Rudimar Dall'Onder e Francisco Schmidt, diretores e gerentes das diversas áreas. Informamos que o press release do terceiro trimestre de 2012 encontra-se disponível no website ri.grendene.com.br, nas versões em português e inglês. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações feitas durante a teleconferência sobre as perspectivas e estimativas operacionais e financeiras dos negócios da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt, diretor de Relações com Investidores da companhia. Por favor, Sr. Francisco, pode prosseguir.
Bom dia, obrigado por atenderem a mais uma audioconferência da Grendene para divulgar os resultados do terceiro trimestre de 2002, nossa visão do momento atual do mercado e da companhia, bem como as perspectivas para o futuro. Como os senhores sabem, divulgamos ontem as informações referentes a este período após o encerramento do mercado em nosso press release, que já se encontra no site de relações com investidores da companhia. Farei então um breve comentário sobre as informações que divulgamos ontem, abrindo então o espaço para perguntas. Antes de entrarmos na discussão do desempenho, gostaria de chamar a atenção para a distribuição de dividendos. Com base no saldo apurado em 30 de setembro de 2012, a administração propôs a distribuição de mais R$ 86,6 milhões, totalizando R$ 188,3 milhões nos 9 meses de 2012, crescimento de 42,3%, versus os 9 meses de 2011. A companhia pagará ad referendo da Assembleia Geral Ordinária, que aprovar as contas do exercício de 2012, a partir de 21 de novembro de 2012. Farão jus ao recebimento os acionistas titulares de ações ordinárias da Grendene, inscritos nos registros da companhia em 6 de novembro de 2012, data de corte. Dessa forma, as ações da Grendene passarão a ser negociada ex-dividendos a partir de 7 de novembro de 2012 na BMF Bovespa. Liderança nas exportações. A Grendene mantém por 10 anos consecutivos e por folgada margem a liderança nas exportações de calçados, atingindo 38,2% das exportações brasileiras no período de 9 meses de 2012. Essa liderança faz com que sejam da Grendene as marcas de calçados com maior reconhecimento internacional. Referente ao desempenho do terceiro trimestre de 2012, a Grendene bateu seu recorde mensal de produção e faturamento, ultrapassando a marca de 20 milhões de pares entregues em um único mês e ao mesmo tempo em que manteve o controle dos custos e despesas. Entregamos 47,5 milhões de pares, acumulando nos 9 meses de 2012 a entrega de 121,1 milhões de pares, sendo 90,2 milhões de pares no mercado interno e 30,9 milhões no mercado externo. Mantivemos uma taxa de 2 dígitos de crescimento nesse trimestre, a exemplo dos trimestres anteriores de 2012, crescendo 18,4% o número de pares entregues no terceiro trimestre de 2012, composto por um crescimento de 25,6% no mercado interno e uma queda de 5,6% no número de pares do mercado externo, sempre em relação a igual período de 2011. Os preços no terceiro trimestre de 2012 no mercado interno foram 4,5% menores em relação ao mesmo período do ano anterior, basicamente influenciado pelo mix de venda, que incluiu uma maior proporção de Ipanemas em decorrência do inverno ameno e curto. Já no mercado externo, com a maior valorização do dólar frente ao real, os preços cresceram 26%. Não fizemos nenhuma alteração na tabela de preços ou na política comercial. Embora a economia venha dando sinais de estagnação, com pífio crescimento nos 9 meses de 2012, a demanda em geral de produtos com baixo ticket e boa relação custo-benefício, e em particular de calçados com essas características, continuou aquecida no mercado interno, refletindo-se no incremento do número de pares vendidos versus igual período de 2011. A firme determinação de melhorar os processos produtivos, o impulso ao consumo com elevação do salário mínimo, especialmente nas classes C e D, e um portfólio de produtos bem ajustado à conjuntura econômica, permitiram a Grandene ganhar mercado e crescer, tanto no mercado interno quanto externo, elevando todas as margens no terceiro trimestre de 2012 versus o terceiro trimestre de 2011. Tivemos um crescimento da margem bruta de 380 pontos base, na margem EBIT de 860 pontos base e na margem líquida de 400 pontos base. Com os resultados obtidos, a Grandene continuou ganhando market share no mercado interno, já que não acreditamos que o consumo esteja crescendo na mesma proporção que a Grandene. E além disso, obtivemos essa maior fatia do mercado elevando nossas margens, o que demonstra a força do nosso modelo de negócio. Em nossa opinião, a Grandene tem uma maior vantagem competitiva em atender as classes que tiveram seu poder de compra aumentado, o que, sem dúvida, nos ajudou a alcançar estes resultados. No mercado externo, continuamos executando a estratégia de crescer em produtos de maior valor agregado, demonstrado por um crescimento na receita maior que o crescimento no número de pares e, consequente, elevação do preço médio em dólares. A taxa de câmbio mais favorável proporcionou um sólido aumento de preços em reais no mercado externo, mas não altera nossa estratégia de exportação no curto prazo. As melhorias de processo têm nos assegurado ganhos significativos na produtividade, e os custos nas matérias-primas têm permanecido estáveis, o que, somado à desoneração tributária promovida pelo governo, nos permitiu a elevação do CPV de apenas 11,4%, bem inferior ao crescimento da receita líquida de 19,7%, o que resultou numa margem bruta de 50,3% no terceiro trimestre de 2012. Da mesma forma, o EBIT cresceu 99,3% nesse trimestre em relação ao igual período de 2011, sendo que o lucro líquido acrescentou o crescimento de 43%. Com esses robustos resultados, a geração de caixa operacional foi de 210,5 milhões, dos quais 188,9 milhões foram destinados para o pagamento de dividendos, resultando num caixa líquido de 850,2 milhões, 6,93% menor que o caixa líquido de 30/9/2011, que era de 913,5 milhões. No terceiro trimestre de 2012, o efeito cambial foi positivo em 16,9 milhões, sendo que a receita bruta de exportação caiu no período 4% antes de considerar o efeito cambial e cresceu 19% após considerar este efeito. No futuro, acreditamos que devemos apresentar taxas mais modestas de crescimento no volume de exportação, não necessariamente nas receitas, do que as observadas nos últimos anos, diminuindo a participação do volume de exportação no volume total, em função de perseguirmos a venda de produtos com maior valor agregado e melhores margens da exportação, o que está tendo um efeito positivo na margem bruta, conforme antecipamos em comunicações anteriores. Já podemos observar que os preços médios praticados no mercado externo são equivalentes aos praticados no mercado interno após descontados os impostos sobre vendas. Em 2011, o consumo de calçados no Brasil caiu 8,4% e se recuperou em 2012, segundo previmos. O mercado continuará muito disputado, mas a Grendene tem demonstrado grande capacidade de competição, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional. Nossa orientação continuará sendo o aprimoramento das margens, através de ganhos de produtividade e venda de mix de produtos de maior valor agregado. Embora tenhamos avançado significativamente nas margens, especialmente na bruta, acreditamos que ainda podemos conseguir melhorias no futuro. Todos os nossos indicadores internos de produtividade têm melhorado de forma lenta, mas contínua. Faz parte também de nossa intenção estratégica, conforme enfatizado várias vezes em nossas apresentações ao mercado, o forte relacionamento com o trade e a presença capilarizada nos pontos de venda em todo o mercado interno, quer através de nossa atual rede de parceiros clientes nos diversos canais de distribuição, quer através de operações de franquia ou, quando necessário, através de operações próprias. Nosso objetivo não é capturar ganhos no varejo, mas consolidar e ampliar nossa posição no mercado interno. Nesse sentido, conforme já noticiado em fato relevante de 16 de julho de 2012, assinamos um memorando de entendimentos com a Jelly, objetivando o desenvolvimento de rede de franquias para nossa marca Melissa. Em 17 de setembro de 2012, a referida rede passou a se denominar Clube Melissa. A rede, que contava, no momento do fato relevante, com 42 lojas franqueadas, possui atualmente 52 lojas franqueadas. Como já dissemos em ocasiões anteriores, nossa capacidade de criar valor está diretamente relacionada com nossa compreensão do cliente final, a oferta de um portfólio de produtos que atendam os seus anseios e a presença nos pontos de venda que proporcione uma experiência de compra satisfatória para esses clientes. O mercado internacional continua com desempenho muito baixo, o que traz reflexos para o mercado interno. Iniciamos o ano com uma expectativa de crescimento de PIB de 13,5%, e hoje a visão predominante é de crescimento em torno de 1,6%. Entretanto, no terceiro trimestre de 2012, percebemos alguns sinais de melhor nível de atividade econômica. Mesmo porque, para que a taxa esperada de crescimento do PIB de 1,6% seja atingida, será necessária uma aceleração no último trimestre do ano. As autoridades monetárias têm adotado medidas fortes de estímulo à economia, em geral, e ao consumo em particular, o que muito provavelmente deverá afetar o mercado positivamente entre o último trimestre de 2012 e o primeiro semestre de 2013. Os excelentes resultados obtidos confirmam nossas expectativas e reforçam nossa confiança no modelo de negócios da Grendene, o que nos estimula a manter a projeção de nossas metas de longo prazo para o período de 2011 a 2015, ou seja, um crescimento da receita bruta média composta entre 8% e 12%, e um crescimento do lucro líquido entre 12% e 15% nos próximos 5 anos. Muito obrigado, então podemos passar para a sessão de perguntas.
Com licença, senhoras e senhores. Podemos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para tirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, nossa primeira pergunta vem do Sr. Guilherme Mazzilli, Ashmore.
Oi, bom dia. Parabéns pelos seus resultados. Minha pergunta é com relação ao Brasil Maior. Eu queria saber, desde agosto ele passou a ser, a alíquota passou a ser 1% do faturamento, né? Com essa alíquota de 1% do faturamento, eu queria entender um pouco quanto que é a tua economia num trimestre cheio. Quer dizer, o terceiro tri, o mês de julho ainda foi com a alíquota antiga, né? No quarto tri, quanto que é teu benefício? De pagar 1% da receita em vez de pagar 20% sobre a folha. E minha segunda pergunta é se você espera que em 2014 esse benefício seja retirado ou se vocês estão imaginando a hipótese dele acabar se tornando permanente. Obrigado.
Guilherme, bom dia. Obrigado aí pela pergunta. Assim, ó, eu não tenho esse número... para um trimestre, né? A nossa estimativa dada ao mercado é que o conjunto de medidas aí, Brasil Maior e Reintegra, só lembrando, o Brasil Maior, ele substituiu a pagamento de 20% sobre a folha por uma taxa de 1,5% sobre o faturamento, que agora em agosto caiu para 1%. A diferença do 1,5% para 1% no ano, né, ou seja, no segundo semestre, vai dar um impacto da ordem de 5, 6 milhões de reais. É pequeno. O Brasil Maior como um todo, junto com o Reintegra tem mais uns 3% de crédito na exportação, né, além dessa outra medida de desoneração da folha, o impacto no ano... fica entre 40 e 50 milhões. Né? Se você calcula olhando a folha, né, desonerada daqueles 20%, hoje a folha que aparece já é sem os 20%, né, e do outro lado olha a receita bruta no mercado interno e aplica 1%, esse é o cálculo, é muito simples. Né? O valor eu falo aproximado, porque as variáveis aí é qual é o valor da folha, se vai ter mais ou menos funcionário, e qual é o valor da receita bruta, se vai ser maior ou menor. Mas é dessa ordem de grandeza. A medida do Reintegra vai até dezembro agora, né, que é aquela da exportação. E a medida do Brasil Maior vai até 2014, dezembro de 2014. Bom, essas medidas foram tomadas, as duas, para dar competitividade para a indústria, né? E uma em função da questão do câmbio e a outra em função dos altos custos trabalhistas. Com a variação cambial à vida, nesse momento, muito provavelmente... né, essa medida do Reintegra deva ser retirada. Né, isso é o que a gente acredita. E talvez vai depender do que o governo está vendo de evolução do câmbio, etc. Já o Brasil Maior, que termina em 2014, né, o que a lei hoje diz? Em 2014 termina. O que é a expectativa do mercado de um modo geral? Como foram muitos os setores beneficiados, pode ser que isso seja um início aí, um pedaço de reforma tributária, né, vamos dizer assim, que começa a desonerar a folha que realmente tem encargos muito pesados no Brasil. E se for assim, essa medida terá continuidade. Não podemos esquecer que 2014 é ano de eleição presidencial, portanto o assunto terá componente político pesado. Seria isso, acho que responde a todas as questões.
Seria, não, foi respondido. Obrigado, hein?
Com licença, próxima pergunta vem do Sr. William Wang, question.
Bom dia, parabéns pelos resultados, foram muito fortes, acho que surpreendeu bastante o mercado. Ainda nessa linha dos benefícios, qual que você acha que seria o impacto de redução de energia elétrica, né? E também quanto aos resultados do quarto trimestre, você acredita que esse ano deve seguir uma sazonalidade normal e, consequentemente, o quarto trimestre ser relevantemente mais forte do que o terceiro trimestre? Muito obrigado.
Bom, a questão assim do custo de energia para nós é muito pequeno, tá? Energia não representa 1% da nossa receita, tá? Ou seja, perto de 2% do custo do ano é energia elétrica. Então, pode ter aí uma redução, mas não é um impacto significativo. Eu pediria para te repetir a segunda parte da pergunta, que não deu para ouvir direito.
Seria relevante referente ao resultado do quarto trimestre, que esse ano deve seguir uma sazonalidade normal e o quarto trimestre ser relevantemente mais forte do que o terceiro trimestre.
Bom, assim, só corrigindo, o quarto trimestre, né, nunca é relevantemente mais forte do que o terceiro. Eles sempre se equivalem e se alternam. Às vezes o terceiro é melhor que o quarto, às vezes o quarto é melhor que o terceiro, dependendo basicamente de questões de calendário, né? Depende quanto do dia das crianças foi entregue em cada trimestre, esse tipo de coisa. Hoje, né, vamos dizer assim, o consumo no setor de calçados, ele tem sido mais forte que no ano passado, é uma recuperação. Ano passado, lembrando, o consumo caiu 8%. Hoje, a nossa visão é que o consumo no Brasil deva apresentar um crescimento aí de 12%, 13% no ano. Isso é uma estimativa, porque não tem ainda estatística sobre isso, e nós estamos sendo os primeiros a divulgar resultado do setor. E nós estamos ganhando market share, e a gente acha que essa realidade continua no quarto trimestre. O quarto trimestre sempre tem um componente forte de exportação, que é quando está se exportando para o verão do hemisfério norte, né? Começa a se entregar no quarto tri, no primeiro do ano que vem, para que chegue nas lojas do hemisfério norte em julho. E o mercado interno está muito forte por conta do Dia das Crianças em outubro, que foi um dia muito bom, se vendeu muito bem em todo o comércio, não só no setor de calçados, como nos demais setores. O que a gente tem ouvido é que as vendas foram boas. E Natal, né, que começa agora as entregas e os pedidos para o Natal. E a expectativa é se tudo isso que está previsto entregar se vende ou não se vende. Então, antes eu tinha uma preocupação adicional, que era a economia não crescendo, agora a economia começa a dar sinais de crescimento, então diminui aquele temor, né, de que uma hora para outra a economia desse uma travada e o consumo pudesse cair. Então, assim, não tem nenhum acontecimento, nada que mude aí as nossas expectativas em relação ao final do ano.
o quarto trimestre deve acabar sendo mais forte do que o terceiro, né? Dado o dia das crianças, o Natal e as exportações para o Hemisfério Norte.
É, esses são eventos que tem todos os anos, né? Não dá para afirmar assim, se é mais forte ou menos forte. Normalmente esses dois trimestres se equivalem, com pequenas diferenças para cima ou para baixo. Não dá para dizer vai ser mais forte, porque no ano passado também teve Dia das Crianças, também teve Natal, enfim, são eventos recorrentes, né? Que tem todos os anos, portanto, não o que eu quis dizer é que não tem nada para mudar a expectativa disso, né? Se a gente tivesse uma expectativa que o Natal ia ser péssimo, então aí a gente poderia falar alguma coisa diferente, mas não é esse o caso.
Entendi, perfeito. Obrigado, Schmidt.
Com licença, novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Próxima pergunta vem do senhor Paulo Gomes, BTG Pactual. Com licença, senhor Paulo Gomes, a sua linha está aberta.
Oi, desculpe. Eu gostaria de fazer uma pergunta, primeiro em relação a preços. Eu vi que vocês aumentaram cerca de 3,7% ano a ano, porém foi inferior à inflação. Eu queria saber se isso reflete realmente esse mercado mais difícil, como o Schmidt mencionou, ganharam market share, mas o mercado como um todo parece estar um pouco mais difícil. E a segunda pergunta seria em relação a parabéns, assim, obviamente, pelo resultado, e vocês tiveram o recorde de volume. Aí eu queria saber se vocês poderiam informar alguma coisa em relação à utilização de capacidade e se, dado esse crescimento, seria necessário mais capex, mais investimento. Obrigado.
Bom, em relação a preço, como eu afirmei, nós não tivemos nenhuma mudança de política de preço ou política comercial, né? O preço menor se deve à mudança no mix, né? No volume total se vendeu mais Ipanema por uma questão climática, né? Normalmente, no inverno, os calçados têm um ticket maior, mas esse ano o inverno, além de curto, foi ameno, né? Não só no sudeste como no sul. Então, isso fez com que calçados que venderam no verão estendessem a sua vida útil, vamos chamar assim, e esses são calçados que têm um ticket menor. Além do que, nós não estamos vendo inflação, né, no setor, né? O único componente de custo que subiu foi salários, mas com a desoneração do Brasil Maior, a folha caiu, né? Então, embora o salário tenha subido com a elevação do salário mínimo de 14%, a folha como um todo caiu pela desoneração tributária. As matérias-primas não subiram, se ficaram estáveis, subiu um pouquinho no primeiro trimestre, depois caiu, oscilou um pouco, mas basicamente estável. Então, dá para considerar que os nossos custos, né, não tiveram, nossos custos unitários, variações, né? Tanto que, se você olha o CPV por par, né, ele caiu, né? não houve, se a gente pudesse tomar isso como inflação, não houve inflação, né? Caiu não só porque o mix tem um valor menor, portanto o preço é menor e o custo também, mas pelo aumento de produtividade, com os custos unitários, né? Os insumos, seja mão de obra, seja matéria-prima, estáveis. A questão de capacidade... A nossa capacidade de produção divulgada, né, é de 200 milhões de pares ano. Se você olhar nos últimos 12 meses, né, que nós divulgamos, do terceiro trimestre do ano passado para cá, nós produzimos cerca de 170 milhões de pares, né? Se você olhar o que a gente declara, né, que chegou um mês, que teve um mês no terceiro trimestre, que a gente produziu 20 milhões de pares, entregou 20 milhões de pares, se você anualizar isso, dá 240 milhões de pares no ano. É claro que isso não se comporta assim nessa, com essa linearidade, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que nós estamos próximos da capacidade total, que ainda temos espaço para crescimento e que em algum momento, que a gente não sabe dizer se é 2 anos, se é 3 anos, nós vamos ter algum investimento de aumento de capacidade. Tá? A gente já anunciou isso lá atrás, quer dizer, é difícil dizer exatamente. Lembrando, né, que se a Grendene decide aumentar a sua capacidade, digamos em 20%, né, 40 milhões de pares a mais, a gente consegue fazer isso em 6 meses. Então, do momento que se toma a decisão até o momento que isso está operacional, são 6 meses, 5 meses, a gente consegue elevar a produção. E isso a gente sabe que vai ser 2, vai ser 3 anos, em algum momento vai vir esse investimento. E que a gente, é claro, gostaria que fosse o quanto antes, né? Isso significaria que a demanda continuaria forte, mas a gente não consegue ter certeza disso.
Posso continuar na pergunta? Desculpa.
Pode.
Oi, obrigado, Schmidt. Desculpa, eu esqueci de qualificar só na minha primeira parte da pergunta. Quando eu falei em inflação, me referia mais à inflação brasileira, né? Até realmente o CPV de vocês no trimestre anterior já tinha notado uma queda de entre 4% e 4,7% no mercado interno e externo. Eu acho que isso é até um dos maiores indicadores de eficiência de vocês também. Mas eu digo, haveria espaço para vocês aumentarem margem, dado que o custo de vocês está caindo nessa, de certa forma, e a inflação brasileira tem acelerado?
Veja, nós temos que considerar, em termos de inflação, né, a nossa inflação interna, porque nós, os concorrentes, enfim, o mercado de um modo geral, trabalha com esse número de crescimento de custo, não com a inflação mais geral. A nossa estratégia não é elevar a margem via aumento de preço. A nossa estratégia é elevar a margem via aumento de eficiência. Nós queremos entregar mais valor percebido, isso no setor de modas é importante, pelo mesmo preço. Né? Não temos uma ideia, uma decisão de fazer isso via aumento de preço. Também não temos nenhuma intenção de um comportamento oportunista, elevar preço no curto prazo, porque isso compromete o nosso relacionamento de longo prazo com o trade, com os nossos canais de distribuição. Então, à medida que a gente consegue mais eficiência, consegue melhorar a nossa execução e entregar um valor percebido melhor pelo mesmo preço, nós conseguimos crescer em volume e fazer boas margens. Né? O aumento de preço, oportunistamente, sempre traz consequências depois ali na frente na forma de redução.
Perfeito. Muito obrigado, Frisco. Parabéns pelo resultado mais uma vez.
Próxima pergunta vem do senhor Miguel Campos, Quantitas.
Bom dia, parabéns pelo resultado, e eu tenho uma pergunta a respeito das despesas operacionais de vocês, tá? Que eu notei que elas tiveram uma queda significativa, né? Tanto percentualmente em alguns casos, como em forma absoluta, né? Na despesa de publicidade. Eu queria saber se isso é uma tendência, tá? Para os próximos trimestres. A minha segunda pergunta é sobre o comportamento aí da matéria-prima, né? Eu vi que se estabilizou, né, o custo delas, e eu queria saber como é que vocês estão vendo aí os preços das matérias-primas para os próximos trimestres. Tá? E também saber como é que se dá esse ganho de produtividade de vocês, que está sendo observado aí desde o último trimestre. E a minha terceira pergunta é sobre essa estratégia que vocês estão focando agora no trade. Né? Vocês estão fazendo movimentos. E se vocês esperam novos movimentos, eu posso esperar da Grandene novos movimentos nesse sentido aí de aumentar franquias ou até uma aquisição aí do varejo, no varejo, né?
Bom, a questão da inflação, né, do custo da matéria-prima, a estabilidade, assim, o que a gente vê, o que a gente tem declarado, né, já há vários trimestres, né, é que não há pressão internacional para elevação do custo da resina de PVC, que é uma commodity internacional. Como é sabido, o consumidor majoritário de resina de PVC, que consome 65% de toda a resina produzida no mundo, vai para a construção civil. E como nós sabemos, desde 2007, a construção civil apresenta números, né, bastante inferiores do que apresentou antes de 2007, por conta da crise que atingiu pesadamente o setor de construção civil no mundo. Então, nessa situação, o mercado internacional está ofertado de resina e não tem previsão, né? A nossa estimativa é que nos próximos 5 anos nós não teremos pressão em cima de custo de matéria-prima. Claro, ressalvado acidentes de percurso, problemas com as instalações, as grandes instalações existentes no mundo, né? Seja no Brasil, seja no Oriente Médio, onde se produz lá em Catar grande quantidade de resina, né? Enfim, se não houver qualquer problema maior nesses centros produtivos, o mercado deve permanecer ofertado até que a demanda de construção civil retorne aos patamares anteriores a 2007, que a gente acha que é em 4, 5 anos. Bom, a outra questão, a outra pergunta que você fez foi relativo
às despesas operacionais.
Às despesas operacionais. Uhum. As nossas despesas de marketing, a gente tem enfatizado bastante isso, é importante essa tua pergunta, porque a gente reafirma mais uma vez, nós temos uma política de gastar entre 8% e 10% da receita líquida anual em marketing. E essa política não mudou. O que acontece entre os trimestres é consequência da tática utilizada no marketing. Depende do tipo de campanha, depende do tipo de comunicação, depende da existência de patrocínios, etc., de espaço na televisão. Tem muitas variáveis aí que não dá para relacionar diretamente trimestre a trimestre. Mas no ano, o que a gente gasta fica entre 8% e 10% da receita líquida, e isso tem ficado mais próximo dos 8% do que dos 10%. Então, e não tem alteração nenhuma nessa política. A última questão é sobre a nossa aproximação com o trade, né? Na verdade, assim, ó, o foco no trade sempre fez parte da nossa estratégia. Nós sempre valorizamos e investimos no nosso relacionamento com o trade. Nós vemos o trade como um parceiro, como o cara que entende, né, da etapa final do processo de consumo, né? É ele que está atendendo o cliente final. E o que nós fazemos é apoiar esse trade. E quando necessário, a gente investe em canais de franquia e, se necessário, também investe de forma própria. Mas isso sempre em último caso. como a gente diz, nosso objetivo não é ganhar no varejo. Nosso objetivo é garantir a nossa presença no mercado, expandir o conhecimento, né, o awareness das nossas marcas e a nossa presença dos nossos produtos no mercado. E a gente tem meios, vontade e condições de garantir essa presença de uma ou de outra forma. Aquisições, nós não somos, eu sempre digo, nós não somos contra aquisições, não é uma coisa que a gente, vamos dizer assim, se recuse a fazer. Mas o nosso plano, né, a nossa estratégia é de crescimento orgânico. Nós analisamos as oportunidades que surgem, temos analisado algumas, mas se surgir uma oportunidade que a gente realmente acha que agregue valor, que a gente tem alguma coisa a contribuir, que a gente vai conseguir esse ativo valer mais do que aquilo que nós vamos pagar, aí a gente pode fazer negócio. O que ocorre é que a gente não tem visto, não tem nos apresentado oportunidades que a gente acha que isso possa acontecer. O que nós não vamos fazer é trocar seis por meia dúzia, né? Pagar um determinado valor por uma operação que nós não vamos agregar nada, na melhor das hipóteses, e só para ter um valor, um tamanho de empresa maior. Isso nós não vamos fazer. Ou porque a gente tem uma situação de caixa privilegiada. Então, isso com certeza nós não vamos fazer.
Schmidt, só aquela questão ali dos ganhos de produtividade ali, como é que vocês têm observado, vocês esperam que eles aumentem esses ganhos de produtividade nos próximos trimestres também?
Olha, nós temos tido um ganho regular de produtividade, a cada ano nós estamos produzindo mais pares de calçado por unidade de insumo, seja de matéria-prima, seja de empregado, seja de dinheiro, seja de... Enfim, qual a dimensão que de máquina, a dimensão que se quiser tomar, nós temos aumentado a produtividade com vários investimentos e processos internos. A gente não divulga exatamente o que, né, e aonde, por uma questão estratégica nossa, mas o que eu posso assegurar é que nós temos melhorado, sim, os nossos processos produtivos, os nossos processos de desenvolvimento de produto, enfim, os nossos processos internos de uma maneira geral. Achamos que vamos continuar crescendo, vamos continuar ganhando produtividade. É claro que parte do ganho vem também do maior volume, tem uma melhor diluição de custos fixos, etc., né? Que essa é a parte, vamos dizer assim, mais variável desse ganho. Se tiver menos quantidade, se perde. Mas aquele ganho do processo, né, eu dizia no ano passado, em 2011, quando a demanda estava baixa, que a empresa estava muito melhor. Quando viesse uma demanda maior, nós teríamos resultados bons. E foi o que aconteceu. E isso a gente pretende continuar avançando para os anos que vêm, talvez não na mesma taxa, porque quanto, né, vai ficando mais difícil você... aumentar as tuas margens, aumentar a tua produtividade. Mas a gente ainda acha que há espaço para mais.
Ok, muito obrigado. Então, parabéns pelo resultado mais uma vez.
Próxima pergunta vem do senhor Guilherme Mazzilli, Ashmore.
Oi, bom dia. Eu tenho só mais uma pergunta com relação ao CAPEX. Se você pudesse falar o que vocês estão esperando de CAPEX para fechar esse ano, em 2013, e você falou em aumento de capacidade, né? Hoje, se eu não me engano, acho que sua capacidade está em 240 milhões de pares. Para você aumentar, você falou em aumentar 20%. Qual que seria o CAPEX necessário, independente do momento que você tenha que fazer, mas qual que seria o CAPEX necessário para esse aumento? Seriam essas duas perguntas, obrigado.
O nosso CAPEX, né, ele tem sido um pouco acima da depreciação. Né? Aliás, se você considerar até 2010, ele era a depreciação, né? Nossa depreciação hoje está em torno de 30 milhões. Em 2011, nós gastamos 39 milhões, esse ano deve fechar um pouco acima dos 40 milhões, né, de reais de CAPEX. Que basicamente esse CAPEX tem uma parte que é a manutenção da capacidade produtiva, né, seria aí o valor da depreciação, os 30 milhões, e uma parte são investimentos que nós fizemos para aumentar, para os ganhos de produtividade, né, seja em troca de máquinas, seja em processos, etc. Né? A nossa estimativa de CAPEX, só te corrigindo, né? A nossa capacidade atual é 200 milhões de pares. Eu fiz aqui um exemplo, né, hipotético, de que se nós decidíssemos, né, se a decisão fosse aumentar 20% a capacidade, nós iríamos a 240. Isso seria, então, um investimento para acrescentar uma capacidade de produção de 40 milhões de pares ano. Né? Esse é um investimento que, grosso modo, né, é da ordem de 1 milhão de reais, é 40 milhões, é um por par. Tá? Um por milhão de par, né? Ou seja, nós faríamos um investimento para aumentar esses 40 milhões, um CAPEX adicional entre 40 e 50 milhões, ou seja, pega os 30 da depreciação, mais 40, 50, nesse ano que a gente fizesse o investimento, o CAPEX iria para alguma coisa como 70 milhões. A Grendene é uma empresa de baixo CAPEX, né? Basta ver o nosso permanente, né, na empresa, quer dizer, é 220 milhões. Ou seja, nós temos um parque, né, instalado em reais, dá 220 milhões para atingir os níveis de receita que nós estamos atingindo hoje.
Perfeito. Muito obrigado de novo.
Com licença, mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Próxima pergunta vem do Sr. Paulo Gomes, BTG Pactual.
Oi, Schmidt. Só mais uma pergunta em relação à questão de preço. Não sei se vocês sabem, mas dado que teve essa questão da variação do mix, seria possível você estimar, dentro dos mesmos produtos, qual foi a inflação média, qual foi o preço médio de venda, por exemplo, na mesma Melissa, na mesma Ipanema, alguma coisa ponderada nesse sentido? Se for possível, mais uma pergunta. Em relação ao Clube Melissa, eu sei que é através de franquia, mas se tem algum tipo de CAPEX estimado para essa linha de produto, e se você puder elaborar um pouquinho mais, se vocês estão seguindo mais o modelo das lojas de Havaiana ou mais o modelo de Hering, enfim. Obrigado.
Bom, se a gente comparar produto a produto, não teve variação de preço. Tá? Aquilo que a gente diz, nós não mudamos a tabela. Tá? Então, o produto que no ano passado custava R$ 20,00, que a gente vendia por R$ 20,00, esse ano continua vendendo por R$ 20,00. Tá? Não teve mudança de preço. É por isso que a gente está dizendo que toda variação se deve ao mix e não a esse e aquele produto. Tá? Na questão da franquia, tá? A Grendene não tem nenhum CAPEX envolvido, né? O CAPEX todo é por conta do franqueado. E em termos de modelo, né, eu acho que não tem nenhuma comparação, né, com o modelo de Havaiana nem de Hering, né? É uma coisa diferente, quer dizer, não dá para nenhuma das duas, quer dizer, o produto Melissa, né, em calçados não tem nada parecido, né, é uma marca que é realmente diferenciada das demais, né, é um ticket muito mais elevado, quer dizer, um ticket de Havaiana é R$ 20,00, é R$ 15,00, Um ticket de melissa é 100, R$120, quer dizer, são produtos e públicos completamente diferentes, né? Já Hering, assim, é um público mais perto, né, do que é uma melissa, né, mas, vamos dizer assim, a melissa se propõe a estar num público acima disso, né, tanto que a gente não vende nessas. Então, se tivesse que comparar alguma, eu acho que se aproximaria muito mais do Marezzo do que desses outros exemplos, né? Agora, a melissa sempre foi uma marca de muita inovação, né? Então, o conceito do Clube Melissa, o conceito que está por trás disso é bastante, bastante inovador. E é com isso que a gente espera marcar aí a nossa presença no mercado.
Tá, ok, obrigado.
Com licença, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Bom, obrigado a todos, então, mais uma vez pela participação. E para finalizar, eu gostaria de dizer, né, que esses resultados confirmam nossas expectativas e nos estimulam a aperfeiçoar mais, cada vez mais, nosso modelo de negócio. Os ganhos de produtividade continuarão sendo perseguidos, como eu disse aqui durante as perguntas. E manteremos o foco no fortalecimento de nossas marcas, na excelência operacional e no estreitamento do relacionamento com os canais de venda. E com isso, esperamos obter um ganho maior de market share, que certamente deve acontecer esse ano e a gente quer manter para os anos seguintes. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela renovada manifestação de confiança.
A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call Brasil.